Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Quero que você abra a palavra comigo no Salmo 119. Nós vamos ler o Salmo inteiro, amém, queridos? Estou brincando. Nós vamos ler o verso 97 ao verso 104. Eu amo demais vocês e que seja um tempo incrível, continue sendo um tempo maravilhoso. Aqui ganhei até o botão do Guga hoje, ó. Ele foi para Disney e me trouxe o C3PO, olha que legal. Ganhei um C3PO, meu distintivo do Star Wars. E hoje nós vamos estudar a palavra, esse seguinte tema, olha que legal. A Bíblia já te leu hoje? Você sabe que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, é o maior salmo da Bíblia inteira. Eu brinquei aqui, mas teve uma vez que eu realmente no culto de jovens da Igreja Batista Getsemane, teve um dia que o culto foi só ler o Salmo 119, acabou o horário do culto. Ele é um salmo que louva a Deus pela palavra. E esse salmo, ele é dividido nas letras do alfabeto hebraico, 22 partes. Cada parte é uma poesia, né? Em hebraico. Cada parte tem 8 linhas. E cada parte, então, é baseada numa letra. Então, por exemplo, a primeira letra é a letra Aleph. Então, são 8 linhas, todas começam com a letra Aleph. Hebraico escreve ao contrário, né? Escreve assim. Então são 8 linhas, todas as linhas começam com a letra Aleph, louvando a palavra de Deus. Aí a segunda letra é a letra Bet. E aí são 8 linhas, é um acróstico, tá dando para entender? Aí são 8 linhas. Nós vamos ler a 13ª letra, a letra Mem. Né, a seção Mem, são 8 linhas que no original em hebraico todas elas começam com a letra Mem e estão louvando a Deus pela palavra. Só aqui já tem uma lição: a Bíblia tem a capacidade de ordenar a nossa vida, amém, queridos? A Bíblia ordena, no mundo caótico, a palavra ordena os nossos pensamentos, organiza o nosso coração, organiza as nossas emoções. E essa sessão que a gente vai estudar essa noite, eu acho ela tão legal, porque ela mostra, mais do que nós lermos a Bíblia nos lê e nos transforma. Então é um dos momentos que eu acho tão maravilhoso do Salmo 119, porque é um texto que mostra o que que acontece em nós quando nós estamos lendo a Bíblia e a Bíblia está nos lendo e nos transformando. Vamos ler a palavra? Vamos ler, diz assim, Salmo 119, verso 97. Como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo o caminho de falsidade. Oremos, Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento pedimos a Deus, abre o nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Abençoe o nosso mês de abril. Abençoe essa semana de Páscoa, de reflexão sobre a obra do Senhor na cruz do Calvário. Fica conosco agora e que essa palavra gere fruto na nossa vida. Para a tua glória, oramos em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Pedi para colocar aqui nos slides algumas imagens com o símbolo das principais universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos. Olha que interessante isso aqui. Dentro da universidade, do símbolo da Universidade de Cambridge, por exemplo, ali dentro tem uma cruz e ali dentro tem uma Bíblia aberta. Cambridge foi a universidade onde Sir Isaac Newton lecionou. Newton, ele tinha uma reverência tão grande a Deus que ele não ousava falar o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça. Tamanha reverência que ele tinha pelo nome de Deus. E a Universidade de Cambridge, ela começou como um seminário para treinar missionários, pregadores. Outro exemplo, por favor, Universidade de Oxford, a mesma coisa, a Bíblia aberta ali, uma das mais antigas universidades do mundo. Universidade de Oxford, na Inglaterra, e no símbolo dela, mais uma vez, você vê uma Bíblia. Terceiro exemplo agora nos Estados Unidos, Princeton. Quem deu aula em Princeton? Albert Einstein. Tá bom para você, né? Tá bom para você? Tá satisfeito? Einstein deu aula em Princeton, a mesma coisa. Olha só, tá pequenininho ali, mas tá escrito em latim, abreviado na página de lá, Velho Testamento, e na página de cá, Novo Testamento. Mais uma vez ali, a Bíblia Sagrada desenhada dentro do brasão da universidade. E por último lugar, a Universidade de Harvard. Harvard apelou, ele colocou três Bíblias, tá vendo? Três Bíblias. Eles apelaram, escrito Veritas, verdade, e ali o nome do fundador da universidade, John Harvard, que também era um pastor. Harvard era um pastor, um clérigo, um pregador do evangelho, e ele fundou no século 17 a universidade que hoje é a mais premiada do mundo, que mais ganhou prêmios científicos no mundo, Nobel, de vários campos da ciência. Então, o que é interessante nisso daqui? Não está em discussão se a Bíblia é o livro mais influente da civilização. Isso é um fato. As Sagradas Escrituras, ela é o livro mais influente. No Brasil, por exemplo, Instituto Pró-Livro do Brasil, financiado pelo Itaú Cultural, eles realizam a pesquisa mais importante no Brasil sobre os hábitos de leitura do povo brasileiro. O Brasil são mais de 210 milhões de habitantes. Sabe qual que é o livro número um, de longe, mais lido pelo povo brasileiro? A Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, muito distante, é o Diário de um Banana, mas bem distante mesmo. Porque as crianças leem, diz muito sobre o Brasil também, né, gente? As crianças leem o livro. Quer dizer, que a Bíblia é o livro mais influente da humanidade, isso não é uma opinião, isso é um fato. Que a Bíblia é o livro mais lido pelo povo brasileiro, isso é atestado, todas as pesquisas, retratos da leitura no Brasil. Mas a pergunta que a gente quer estudar essa noite é: mas será que a Bíblia tem mudado a sua vida? Quantos estão entendendo? Amém, queridos? E a sua vida? Será que a sua vida tem sido transformada pela palavra? Essa que é a questão que você tem que responder. Então, eu pus um último meme que eu inventei aqui, ó. Olha a foto da Bíblia antes da sua opinião e a foto da Bíblia depois da sua opinião. Olha que importante isso daqui, ó. O dia que você ficar com o nariz em pé demais, você lembra disso aqui, ó. Não muda nada. Quer dizer, a Bíblia não vai mudar o poder dela. Agora, se ela entrar na sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. E é por isso, Vanderlei, que a gente vai estudar aqui sete transformações que acontecem na nossa vida, que o salmista fala. Olha o primeiro verso, verso 97. Ele começa declarando o amor dele à palavra. Ele diz: como eu amo a tua lei. Como eu amo. Medito nela o dia inteiro. Ele começa dizendo assim: olha, eu medito. Meditar é ruminar. É igual quando você come uma comida que o seu organismo vai absorver os nutrientes. É a mesma ideia, a ideia do povo de Israel de meditação. Meditar para a nação, para o povo de Israel, na cultura israelita, não é esvaziar a mente. Meditar é o contrário, é encher a mente com pensamentos e extrair os nutrientes desse pensamento. É meditar o dia inteiro, ele está meditando, extraindo. Como na palavra só tem coisa boa, ele fica o dia inteiro pegando coisas boas da palavra. E do mesmo modo que o nosso organismo, o nosso corpo, não é o mesmo depois de uma digestão, a Bíblia transforma o nosso espírito, o nosso coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra tem um poder, então, transformador, porque a palavra é o próprio Cristo. No princípio era a palavra. E quem é a palavra? A palavra encarnou e habitou entre nós. O nome dele é Jesus. O nome do verbo é Jesus. E o salmista então começa dizendo que está meditando. E aí começam então as transformações. Primeira transformação, quando a Bíblia começa a te ler, quando a Bíblia começa a te transformar, quando a Bíblia, os nutrientes bíblicos começam a fazer parte. Olha o que o salmista diz no verso 98: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. A primeira coisa que ele recebe é perspicácia. Ele ficou mais perspicaz que os adversários dele. O rei Davi está dizendo: eu fiquei mais sábio, mais perspicaz que os meus inimigos. O que é essa palavra que aparece aqui em hebraico? É a palavra shakan. Shakan é uma palavra que aparece 27 vezes no Antigo Testamento. Ele diz assim: eu fico mais shakan que os meus adversários. Quando eu medito na palavra, eu fico mais shakan. Shakan, eu estou colocando aqui perspicácia, porque significa o quê? Eu fico alguém que não é enganado facilmente por qualquer inimigo. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Por exemplo, essa palavra shakan é a palavra que aparece em Provérbios 6, verso 6, quando diz assim: observe a formiga e seja shakan. Por quê? Porque a formiga, ela junta o mantimento no verão. Então, na época da chuva, ela tem comida armazenada. Ela é shakan, ela é perspicaz, ela é prudente. É a mesma palavra que aparece com referência ao rei Salomão. Está escrito, primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 31, o seguinte: Salomão era o mais shakan de que qualquer outro homem, de todos os homens. Ele era o mais perspicaz de todos os homens. Ninguém passava Salomão para trás. Aquela história, no capítulo 4, quando é dito isso sobre Salomão, é quando tem aquela história daquelas duas mães. Quem lembra a história? Que cada uma tinha um filho. E uma das mães dormiu e, dormindo, matou o próprio recém-nascido. Ela virou, sufocou, matou a criança. Ela ficou assustada porque matou o próprio filho e pegou o recém-nascido da outra e falou: esse aqui que é o meu filho, e colocou o morto com a outra mãe. Quando a mãe acordou, olhou, viu um menino morto, falei: peraí, isso aqui não é o meu bebê. Para onde foi levado o caso? Para Salomão, porque ele era mais perspicaz. E ele falou assim: pega o menino então, e vamos partir ele no meio. Aí uma mãe falou: é isso mesmo, pode partir. A outra falou: não, pelo amor de Deus, então dá para outra mãe. Então dá para ela, essa aqui que é a verdadeira mãe. E aí a Bíblia fala, nesse episódio, da sabedoria de Salomão que Deus dava a ele. Deus deu uma sagacidade a Salomão. A primeira coisa que eu quero liberar na sua vida, baseada na palavra essa noite: a palavra vai te tornar mais perspicaz. Você vai ser menos enganado. Você vai ser mais sagaz. Você vai parar de cometer erros infantis na sua vida. A pessoa sem a palavra, ela é ludibriada facilmente. A pessoa sem a palavra é enganada com facilidade. Quem disse isso? Jesus. Jesus falou assim sobre os saduceus: olha, vocês são enganados porque vocês não conhecem nem a palavra e nem o poder de Deus. Quem não conhece a palavra e o poder de Deus é enganado. Vocês são enganados. O que fala, vocês acreditam. A doutrina da pessoa é a do último pregador. O que o último chega e fala, a pessoa vai e acredita. Pelo amor de Deus. Então a pessoa se torna alguém perspicaz. Não é assim. Não é assim. Quem conhece o David Keelan? David Keelan é um cantor da igreja evangélica. Ele é uma benção, assim. Ele é careca. Então, quando ele canta, a cabeça dele fica vermelha, assim. Parece uma tocha. E aí, vive pra te adorar. E um dia o David Guilherme estava cantando lá, e eu preguei no mesmo culto. E o David Guilherme cantando, e ele estava assim, carecão, com a cabeça vermelha. O guitarrista do David Keeler é o contrário dele. Ele chama Roger, o Roger Franco. Quem conhece o Roger? O Roger é muito querido. O Roger, ele é cabeludão, ele é o contrário. E o Roger que estava cabeludão, aí no final do louvor, estava todo mundo orando. O Roger tirou a guitarra, assim, sentou. E o Roger estava tipo sentado. Pode sentar aqui, né? Pode. Aí ele sentou assim, estava com o cabelão assim, orando. Eu não sei de onde surgiu uma mulher, gente. Eu não sei de onde que saem essas pessoas, né? Brotou uma mulher no púlpito. Uma dessas profetisas enviadas pelo inferno, sabe? chegou a falsa profetisa, chegou, estendeu a mão pro Roger e falou assim: minha irmã, eis que te digo, Deus está restaurando o seu ventre. E você vai ter filhos e filhas, minha irmã. Deus está restaurando o seu útero. E aí o Roger pegou e virou assim. Aí era o Roger, um barbão feio que dá. Pensa um cara feio, é o Roger, meu amigo. Que ele tem de talento, ele tem. Aí ele virou e falou assim: só se forem filhos espirituais. Gente, essa falsa profecia está procurando o útero do Roger até hoje. Encontrou. Quer dizer, a pessoa tem. Agora, o que, que a gente está rindo aqui? Só que tem gente que acredita nessas coisas. Falsas palavras. Inventada da cabeça das pessoas. A pessoa inventa para manipular, para enganar pessoas. Aí você é enganado. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus. Então você fica refém de pessoas manipuladoras. Olha o que, que Davi está dizendo. Eu ganho através dos teus mandamentos mais sabedoria, mais perspicácia do que os meus inimigos. A comunhão com Deus aumenta a sua sagacidade, meu irmão. Chega de ser enganado. Eu estava um dia no Mato Grosso, no Pantanal, e eles me falaram o seguinte assim: Pastor Davi, não pensa que não tem jacaré porque a água está parada. Não é porque a água está parada que não tem crocodilo. Ele falou: fique esperto, olha, vai olhando no barco, ele não fica, pão da mão, não faz isso não. Eles ficam parados e você pensa que não tem nada, quando você vê, você não tem a mão mais. Não pensa que não tem jacaré, quer dizer, seja precavido. Cuidado, a palavra te torna uma pessoa assim, precavida. Quanto mais você lê as histórias da Bíblia, você lê os salmos, os provérbios, você vai recebendo a sabedoria de Deus na sua vida. Jesus venceu o inimigo, a tentação no deserto, com a palavra. Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou: mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, Jesus, então pula do pináculo aqui do templo. Manda os anjos, olha, está escrito aqui na Bíblia, dará ordens aos anjos. Olha como que o diabo é sem vergonha. Ele manipula a própria palavra. Se você não conhece, você cai. Está vendo? Aí Jesus falou: não, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, Jesus, então se ajoelha diante de mim. O que o diabo quer no final das contas é isso. O diabo quer ver você de joelhos diante da vontade dele. Qual que é o teu preço, Jesus? Eu te dou todos esses reinos da terra se você vender a tua alma para mim. Fique de joelhos, fique de joelhos. O que o diabo quer é ver você de joelhos. O que o diabo quer é que o teu casamento fique de joelho diante dele. Ele quer que os teus negócios fiquem de joelho diante dele. Ele quer ver você de joelho diante dele. Mas Jesus disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E Jesus venceu o inimigo com a palavra. Dá um glória a Deus aí, igreja. Aplauda o nome de Jesus. Ele vive, Ele reina. Mas o salmo continua. E ele diz: então eu fiquei mais perspicaz, verso 99, e agora eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Aqui ele foi para um segundo passo. Quanto mais perspicaz você fica, preste bem atenção, porque ele tem um encadeamento lógico. Amém, queridos? Tem um encadeamento lógico. Quanto mais perspicaz, ele começou a ver as coisas agora com mais clareza. O que é discernimento? É ter luz moral. É saber o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é mal. O que é verdadeiro e o que é falso. Sem a palavra, você fica num borrão. Sem a palavra, você não consegue separar as coisas. Separar o joio e o trigo, você não consegue separar. Sem a palavra, você fica... Eu já contei aqui uma vez para vocês a história de um dia que eu estava num culto, terminou o culto, uma menina chegou para mim: pastor, estou com a minha amiga, não estou achando. Onde está na Bíblia aquele versículo que Jesus separa o joio do trigo? Eu falei assim: irmã, não tem sushi no Novo Testamento, é joio. Pessoa que não conhece a palavra. Eu fui pregar na formatura de medicina da UFMG. E aí quando eu fui pregar, Eu conto, já contei essa história para vocês. Um dia eu fui pregar no culto ecumênico, né? Mineirinho. Mineirinho estava lotado. E estava eu e um padre lá na plataforma. E os médicos, as formandos, todo mundo. Aí subiu uma formanda, toda medicamentosa, toda médica. Ela subiu de branco, toda médica. E ela chegou medicinalmente Aí ela falou assim: gente, eu vou ler aqui agora. Um Corinthians, eu falei com o padre, cinco São Paulo, eu falei pra ele. A pessoa pode ser, ela pode ser erudita, conhecer da medicina, da engenharia, do direito, da filosofia. É o que Davi está dizendo. A palavra me dá discernimento mais que os professores, mais que os mestres. Tem coisas que a universidade não ensina, curso nenhum ensina, mas a palavra ensina. Discernimento moral é na palavra de Deus. O discernimento moral não é uma especulação, ele é revelação de Deus para nós. Deus revelou a sua vontade ao seu povo. É isso que nós cremos na palavra, a palavra revelada. Então, em segundo lugar, discernimento. Quanto mais perspicaz, isso aumenta o seu discernimento. A palavra discernimento aqui em hebraico é a palavra sakal, que aparece 63 vezes na Bíblia, sempre com essa ideia de separar o certo do errado, a verdade da mentira, o bem e o mal. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas eu conheço que têm a cabeça cheia, mas o coração vazio? Quantas pessoas eu conheço nessas perambulações acadêmicas, entrando em universidade, saindo de universidade, e são pessoas inteligentes, são pessoas cultas, são mestres aos olhos dos homens, mas se tornam pessoas extremamente ingênuas nas questões espirituais, nas questões morais. E eu fico às vezes abismado. Como que uma pessoa tão inteligente consegue fazer uma coisa tão errada dessa e não perceber? Eu conversei com um homem no começo desse ano, rico, 5 carros na garagem, uma casa maravilhosa, maravilhosa. O cara dá aula de business, aula de negócio, professor requisitado, muito rico. E ele olhou para mim e começou a chorar e falou assim: pastor, eu não acredito no que eu fiz. Por que que eu fiz isso? Ele se lamentando. E ele falou uma frase assim: pastor, eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. E ele começou a repetir: sem Deus eu sou um monstro, sem Deus eu sou um monstro. E ele chorava, eu fiquei olhando assustado para ele. Eu fiquei assustado, eu fiquei assim, e no fundo do coração eu fiz uma oração naquele momento a Deus. Falei: Deus, eu não quero ser esse monstro. Eu não quero estar longe do Senhor ao ponto de tomar decisões tão erradas. Quem recebe essa palavra, sabedoria e discernimento de Deus na sua vida? Abre assim sua mão, eu quero orar pedindo perspicácia e discernimento, sabe? Deus, tira as mentiras dos nossos ouvidos e dos nossos olhos. O Senhor me leva a orar em especial agora por você. Deus, pessoas que estão já com o laço no pé, livra do laço em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra ilumine as decisões dessas pessoas. A Tua palavra é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Mostra os buracos, mostra os abismos que são desnecessários nós cairmos nele. Senhor, em nome de Jesus eu peço discernimento dos relacionamentos, ó Pai. Que as pessoas consigam discernir quem está perto delas, para bajular, separar quem é um elogio do que quem é uma bajulação, quem realmente quer o nosso melhor e quem está querendo ser um parasita e se aproveitar. Dá discernimento, Senhor, se deve ou não fechar o negócio, fazer essa viagem. Dá discernimento através da palavra, não através de palavras humanas, mas a Tua palavra ilumine as vidas, as famílias. Nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Sabe, eu oro que seja um ano de discernimento na sua vida. É o salmista está dizendo: peraí, eu continuo meditando na palavra, então agora eu tenho mais capacidade de perceber. Eu não percebia antes, é o que o salmista está dizendo, mas agora eu tenho mais discernimento que os meus mestres. Essa questão do discernimento é muito séria. Essa questão do discernimento, hoje de manhã, no culto pela manhã, eu estava dando um exemplo de como é importante você perceber quem está perto de você. Que tem pessoa do seu lado ali que está só envenenando a tua vida. Aí a pessoa sem discernimento, sem a palavra, fica tolerando coisas que você não precisa tolerar. Jesus, ele falou assim: não jogue pérola aos porcos. Não deu o que é sagrado aos cães. A própria Bíblia nos ensina a ter inteligência nos relacionamentos. Amém, queridos? Inteligência, saber se comportar, saber quem está perto de você. Mas aí sem a palavra você fica refém das suas ideias. Você fica refém das suas emoções. Eu estava dando o exemplo que eu dei de manhã, foi de gente invejosa. Quem já viu gente invejosa? Pelo amor de Deus. Pessoa invejosa fica do seu lado te atrapalhando. Eu contei, o Guga falou aqui, eu ganhei um troféuzinho de acrílico, assim, chama Prêmio Areté, de melhor livro de espiritualidade do ano passado. Aí eu fui levar para minha mãe esse troféuzinho, porque o livro eu dediquei para minha mãe, o livro Ame o Seu Próximo. Quando eu estava levando, eu encontrei uma pessoa, falei assim, olha que legal, eu ganhei esse troféu aqui, ó, do melhor livro. E aí a pessoa falou assim, e daí? Eu já ganhei esse prêmio aí em 2016. Eu falei assim, não estou te perguntando nada, não. Sabe quando vem um discernimento na hora? Você tem que ter discernimento. Tem pessoas que falam palavras malditas para você, para roubar a tua alegria. A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Tem gente que é envenenada, a pessoa é inconveniente, fala coisas, e é tudo inveja de você, raiva de você. Eu contei também de manhã, né, Guga? A pessoa falou assim: Davi, se eu fosse você. Eu não aceitava esse convite para ir lá falar no Bial, na Globo. Se eu fosse você, eu não ia lá dar entrevista na CNN. Se eu fosse você, eu não ia escrever para esses jornais. Eu falei, então o dia que você for convidado, você não vai, ué. Porque tem gente, o exemplo que eu dei de manhã, tem gente que tem inveja até do seu sofrimento. Pelo amor de Deus, gente. Você fala assim, eu tô com o meu pé doendo. O outro fala, e eu que quebrei os dois pés? Tá endemoniado. Vai pro inferno, amém, queridos irmãos? Então, em nome de Jesus, você vai ter discernimento. Amém, 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 amém. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe? Peraí. Não, aqui não. Blinda o teu coração, como? Com a palavra. A palavra te dá essa inteligência espiritual. Espiritual. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, a obra das suas mãos. Amém? Terceiro lugar... Sabe o que acontece? Você ganha maturidade. Louvado seja Deus. É claro. Você se tornou uma pessoa perspicaz. Espera aí. O que isso quer dizer? Você então ganhou discernimento. Estou vendo o que é certo e o que é errado. Ora, quanto mais discernimento, você se tornou agora uma pessoa com mais repertório. Você se tornou agora uma pessoa mais madura, mais experiente. Por isso que o salmista vai dizer assim, olha o verso 100. Eu tenho mais entendimento que os anciãos, porque eu obedeço os teus preceitos. Não basta só ler e meditar, preste atenção. Agora está indo para um outro nível. Ele está dizendo que ele medita na lei, que ele lê a palavra, e a leitura da palavra, a meditação na palavra, a Bíblia lendo você, a Bíblia entrando em você, te dá perspicácia, te dá discernimento. Agora você está vendo o que é certo e o que é errado. Agora, se você continua deliberadamente errando, não adianta nada. Agora, olha o que o salmista diz. Eu agora comecei a obedecer a tua palavra. Eu estou vendo o que é o certo e o que é o errado. Eu não quero ir no caminho errado. Eu quero obedecer a palavra. Eu quero obedecer. E agora eu fiquei mais sábio que os mais velhos. Ele está dizendo que ele amadureceu. Ele ficou agora mais experiente. E eu oro para que 2023 você vai terminar sendo mais maduro do que começou. Não é o simples passar do tempo que te deixa maduro espiritualmente. Para ser maduro espiritualmente tem a ver com relacionamento com Deus. É a palavra hebraica bin. Bim, essa palavra aparece 169 vezes na Bíblia. Aparece, por exemplo, em Jó, capítulo 32, verso 9, quando diz assim: não são apenas os mais velhos que são sábios, e não são só os de idade que entendem o que é certo. Então o Jó já falava isso, não é apenas o mais velho que é bim, é possível você ser jovem e ser sábio, jovem e ser maduro espiritualmente. Timóteo era jovem, só que Paulo fala assim, ninguém despreze a sua mocidade, seja um exemplo para os fiéis. É possível você ser jovem e ir... Não, eu que desliguei. A Ira é uma igreja jovem. Estou vendo um monte de jovens. Não use a juventude como desculpa para fazer coisas erradas. Tem gente que usa a juventude como um salvo-conduto para ser estúpido. Fulano botou fogo na casa da avó dele. Ah, mas ele é jovem. Jovem faz essas coisas mesmo. Fulano foi e xingou todo mundo. Ah, mas ele é jovem. O dia que ele crescer, ele para de xingar. Fulano falou que não devia. Ah, mas ele é jovem. Sabe por quê? Porque existe o mundo, a sociedade tem muitas vezes baixas expectativas com relação à juventude. Deus não. Na palavra, Deus tem altas expectativas com relação à juventude. Ninguém despreze a sua mocidade, nem você mesmo, Timóteo. Esther era uma menina bonita e usou a beleza, a influência da beleza dela para a glória de Deus. A Bíblia conta a história de José com 17 anos, já era um visionário, já percebia, já tinha senso de destino, de propósito. Samuel, uma criança que aprendeu a discernir o que era uma pessoa chamando e o que era Deus chamando ela. Davi, um rapaz, Ruth, uma jovem moça, ela sabia tomar decisões firmes, que contrariavam o senso comum. Maria, tantos exemplos que nós poderíamos dar, que a Bíblia mostra história de jovens. Aliás, sobre José é dito explicitamente que ele era bim, que ele era maduro, que ele era sábio. Gênesis 41, verso 33, essa palavra é aplicada à vida de José. Diz assim que ele era um homem criterioso e bim, sábio, maduro. Eu oro também em nome de Jesus que a sabedoria imemorial, eterna da palavra entre no teu coração. A Bíblia contém sabedoria acumulada desde os tempos imemoriais. É a palavra de Deus, leia Provérbios. Todo jovem tem que ler Provérbios. Provérbios é um livro para quem não gosta de ler coisa longa. São tweets. São frases curtas, aforismos, provérbios, enigmas. Tem provérbios que não são óbvios, você tem que meditar no sentido dele. E na medida que você vai meditando na palavra, degustando a palavra, ela vai transformando o teu coração, você recebe isso na sua vida. O problema é que você lê um monte de tweet, de frase de autoajuda que não muda nada, entendeu? Umas frases piadinhas. Lê provérbios, tem 30 capítulos, 31 capítulos, você consegue ler um capítulo por dia. E você vai, e a Bíblia fala, esse livro é para quem é inexperiente, mas se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Então o Salmo, o provérbio começa dizendo assim, olha, tem um coração humilde, abre o teu coração que você vai começar a acessar essa sabedoria divina, essa sabedoria espiritual vai te livrar da morte. Essa sabedoria vai te livrar de muitos sofrimentos desnecessários. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. O apóstolo Paulo ele fala assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Deixem de pensar como crianças. Você vai ser uma pessoa mais amorosa, mais gentil. A pessoa mais madura, ela vai se tornando naturalmente o líder do grupo. Naturalmente você vai se tornar um líder no seu ambiente de trabalho, um líder na sua sala de aula. Eu já contei milhões de vezes aqui para vocês, período da faculdade, quando eu estudava na faculdade, o de direito lá na PUC Minas. Muitos dos colegas que mais me zoavam, que eu era todo crente, não ia nas coisas que eles iam, não participava das coisas. Então o pessoal meio que às vezes excluía a gente por ser crente. Dava aquela excluída na gente. Quando mudou para o final do curso, até os dias de hoje, muitos dos amigos que me zombavam são os que hoje pedem ajuda, pedem oração. Os mesmos. Então segura a tua onda. A Bíblia fala aqui, a palavra vai te tornar mais maduro. Eles falam comigo, Davi, se eu tivesse ouvido o que você falou naquela época, eu que não tinha maturidade. Né? Todo ano tem um churrasco da minha turma, né? Eu não posso ir toda vez, mas quando eu posso ir é muito legal. Ano passado eu fui. Então meus colegas, eles reúnem, fazem um churrasco. E muitos são juízes, promotores, trabalham na Polícia Federal. Aí eu chego, o pastor, né? Aí chega. Gente, Davi chegou. Abaixa o som aí. Davi chegou. Davi ora por nós. Com cerveja na mão assim. Ora, faz uma oração, pastor. Faz uma oração por nós. Aí eu chego. Davi vai orar. Cala a boca, todo mundo. Aí eu vou... Aí eu faço uma oração, Deus abençoe meus amigos. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, Senhor. Aí eu vou, eu oro pelos meus amigos. Aí começa. Eles começam a me chamar no canto. Eles começam a me chamar: Davi, velho, eu preciso me confessar. Eu falei assim: cara, eu não sou padre, velho, eu sou pastor. Falei: não, mas eu preciso me confessar mesmo assim. Aí eu falo: não, o que que foi? Aí eles começam a abrir o coração. Cara, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu falei: cara, para de me falar. Eu conheço a lei, vou ter que mandar prender você. Eu vou virar copartícipe de um crime se você continuar falando. Mas o que que acontece? Eles pedem ajuda, pedem orações. Eu oro que Deus te levante como um José no meio da sua casa. Como um líder no meio do seu povo. Como? Se você tiver essa maturidade que a palavra traz para você. Desde menino, eu tinha 14 anos, 15 anos, eu ia em aniversário dos colegas, os pais pediam para eu fazer oração. Não eram crentes. Falei: menino, você aqui, ó, nós percebemos, vem aqui, você pode fazer uma oração? Nosso filho está endemoniado, você pode fazer uma oração por ele? Eu ia, eu tinha 14 anos, tem filmado isso, aqueles vídeos VHS. Eu ia pequenininho e fazia uma oração. Então eu estou dizendo uma coisa do fundo do coração para você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Até quando você vai ficar pedindo oração para os outros? Está na hora de você começar a interceder você pelas pessoas. Até quando implorar para você vir ao culto? Já está na hora de você vir e trazer as pessoas com você para a casa de Deus, para orar, para adorar a Deus. Você faz parte da solução, não do problema. Você é alguém que Deus quer levantar com maturidade. Num mundo infantilizado, num mundo com pessoas com sérios problemas. Não, Deus vai te usar ali como alguém que vai ser um porto seguro, uma pessoa que vai orar, uma pessoa madura, confiável. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar por isso. Deus, também oramos em nome de Jesus. Que haja, sabe, hoje é noite de ceia, Senhor. Que haja uma superação de traumas, uma superação de problemas que nós mesmos colocamos, minhoca na cabeça. Destrava a nossa mente, destrava o nosso coração. E que a tua palavra nos leve a outro tipo de maturidade no dia a dia, em nome de Jesus, amém. E agora ele ficou o quê? Com livramentos. Verso 101, a tua palavra, olha aqui, ó. Verso 101, eu afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Continua no tema da obediência. Quem percebeu? Quem percebeu? Então, peraí, eu leio a palavra. Eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu me tornei perspicaz, eu tenho mais discernimento. Peraí, esse que é o certo? Então eu comecei a obedecer e eu fiquei mais experiente, mais maduro. E eu continuo obedecendo e eu livro os pés da morte, eu livro os pés do caminho errado, eu livro os pés da perdição. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Quanto mais você obedece a palavra, maiores os livramentos na sua vida, é óbvio. Você não está mais errando, dando cabeçada, dando. No Brasil a gente fala, murro em ponta de faca, não é assim que a gente fala? Ditado popular, quer dizer, insistindo numa coisa que não tem como dar certo. A Bíblia, ela tem várias placas de advertência. Às vezes você quer fazer uma coisa errada, aí você vai ler a Bíblia fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Então a Bíblia, ela tem, você tem essa sensibilidade ao ler a palavra. E você pode então se arrepender dos seus pecados. Nós vamos participar agora mesmo da ceia, já estão distribuindo os elementos da ceia. E a ceia do Senhor é esse momento onde nós examinamos a nossa vida para ver se a gente está no caminho certo. O caminho de Deus, o caminho que leva à vida. É estreito o caminho. É difícil. É apertado. Poucos, Jesus disse, estão nesse caminho. Mas é o caminho que leva à vida, é esse caminho que eu quero andar. O outro caminho é fácil. O outro caminho é largo, a porta é larga, está todo mundo lá, mas ele leva à perdição. A vida cristã é um chamado para o caminho estreito. Entre pela porta estreita, entrai pela porta estreita, Jesus falou. Não é para ficar parado na porta, contemplando a porta, não. Não adianta nada ficar parado, olhando para a porta, concordando com a porta. Tem que entrar nesse caminho, obedecer esse caminho, se submeter a Cristo. Nós estamos aqui por causa de Jesus, então também que seja uma noite de arrependimento. Às vezes, se você se arrepender aqui agora, ceia do Senhor, é a misericórdia de Deus, é uma oportunidade que Deus te dá. E você está desarmando uma bomba que pode acabar com a tua vida essa semana. Ai, pastor, você está querendo deixar as pessoas com medo? Não, eu estou pregando a palavra, meu irmão. Olha o que não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando isso. Eu afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Se você obedecer à palavra, se você falar: Senhor, o que eu quero não é a minha vontade, mas a tua vontade, a consequência natural é que você vai viver mais e melhor. Deus não quer apenas acrescentar dias à sua vida, mas vida a cada um dos seus dias. Dias com intensidade, dias bem-aventurados, dias de paz, dias de alegria no Espírito Santo. Arrependimento, então, é a postura que nós tomamos em relação ao pecado. Arrependimento não são palavras jogadas ao léu, mas são as posturas. E aí o salmista diz assim: eu afasto os caminhos de todo caminho mau, os pés de todo caminho mau para obedecer a palavra, e não me afasto das tuas ordenanças, porque tu mesmo me ensinas. Verso 102, ele fala da constância. Constância. Claro, se por um lado ele tem livramentos, ele diz que agora ele continua nesse caminho. Ele continua. Então a maturidade levou a livramentos, os livramentos levaram a constância. Quanto mais tempo na presença de Deus, mais livramentos. E aqui também tem outra chave que se abre no texto. Porque agora ele falou de meditar, falou de obedecer, e da obediência, ele fala agora da presença de Deus. Ele diz: tu mesmo me ensinas. Quem está entendendo isso? Ele se tornou mais experiente. Ele começou a ter livramentos de uma vida vazia. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. E agora ele fala, ele tem a consciência que é o próprio Deus que está ensinando ele, guiando a vida dele. Olha que legal. Ele tem agora uma intimidade maior com Deus, ao ponto de dizer: o Senhor mesmo, Criador dos céus e da terra, está presente me ensinando. Então ele se tornou agora alguém mais constante. Deixou de ser aquela pessoa com altos e baixos. Quantas pessoas são assim? Teve um menino que ele chegou um dia para mim lá em São Paulo. Pastor, estou mudando para São Paulo. Eu vou trabalhar com a moda agora. E eu quero servir Jesus no meio da moda. Na primeira semana ele estava cheirando cocaína. Aí fui procurar ele, liguei para ele na semana. Uma semana, o menino não durou uma semana. Eu liguei aí, pregando. Não, ele não está aqui. Onde ele está? Está internado. Por quê? Teve uma overdose de cocaína. Eu falei: misericórdia. Aí fui lá, visitei, tal. O menino deu tudo errado. Na primeira semana acabou o projeto missionário dele. Ele quase virou traficante na primeira semana. Voltou para a cidade dele. Passaram anos, 2, 3 anos, o menino voltou. Pastor, ora por mim de novo. Por quê? Porque eu vou evangelizar no meio da moda, tal. Durou 2 semanas, cocaína de novo. Primeira festa que foi, não durou 2 semanas. Resumo da história: esse cara fez isso 3 vezes. Eu nem sei onde ele está hoje, vamos orar por ele. Aí ele voltou para cá, aí a terceira vez. Quer dizer, a pessoa inconstante. Tem pessoas que querem influenciar na cultura, não tem base bíblica. São pessoas superficiais. A teologia da pessoa é a teologia do arrepio. Aí se arrepiou, significa que é a presença de Deus. Não, é porque tem um ventilador aqui que se arrepiou. Tem um ar-condicionado. E aí a pessoa não tem base bíblica. Quer fazer coisas da cabeça. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma brincadeira. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. O que plantar na carne, da carne colherá destruição. É o que plantar no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso que o salmista diz assim: olha aqui, eu agora estou constante. Deixe de acordar crente. Tem gente que quando ele acorda, ele é Paulo. Já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Meio dia, virou Tomé. Duvido que Jesus ressuscitou. Viu mais umas notícias. Estava no trabalho, de tarde está negando Jesus igual Pedro. Não sei, nunca ouvi falar. Não conheço. De noite virou Judas traindo Jesus com um beijo. Está repreendido. Então tem gente que é inconstante. Em nome de Jesus, a palavra vai te trazer solidez espiritual. Constância de propósito, constância. Pessoas que vão andar, sabe, para agradar a Deus e não para agradar as pessoas, não para agradar a homens. E aí, meus amados irmãos, ele diz: tu mesmo me ensina. E aí vem a parte que eu acho mais maravilhosa no final aqui para a gente orar. Olha o verso 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. A palavra opera em nós uma transformação tão profunda que ela transforma os nossos desejos e o nosso paladar. Transforma os nossos sentidos, o nosso gosto. Ele fala, tua palavra é mais doce que o mel. Mais vale um dia nos teus átrios do que mil dias em qualquer outro lugar. A pessoa tem prazer na palavra de Deus. O prazer dela não está no mundo, o prazer dela está na casa de Deus, está em louvar a Deus. Vocês entendem? Casa de Deus é o que Jesus falou. A minha casa será chamada casa de oração. Casa do meu Pai, o lugar que a igreja se... Quando a igreja se reúne, não um lugar, uma parede. Amém, amém, amém. Mas quando nós nos reunimos como casa de Deus. Coluna, como edifício santos. Meu amado irmão, nós estamos então aqui na reta final do Salmo. E o salmista está dizendo agora que os desejos deles são transformados. Quanto mais você medita na palavra, obedece à palavra, você vai ganhando então perspicácia. Abra sua mão que eu quero derramar essa palavra, declarar essa palavra na sua vida. Sabe? Você vai ter perspicácia. Chega de ser enganado em nome de Jesus. Chega de ser enganado. A perspicácia vai te trazer discernimento, clareza moral, bíblica, em nome de Jesus, nas suas decisões. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Isso vai trazer maturidade, experiências com Deus. Maturidade na presença de Deus. A maturidade vai te levar a livramentos. Eu oro por livramentos. Livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra o teu povo do mal, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Você vai ter livramentos. Os livramentos vão te tornar mais constante. Eu oro por uma fé equilibrada, bíblica, Senhor. Equilibrada. Nós não queremos ser fariseus, nós não queremos ser pessoas que vivem da aparência, da boca para fora, mas um testemunho baseado na palavra, enraizado na palavra. A constância vai trazer o quê? Prazer. Deus, eu oro por pessoas que não têm prazer na tua presença. Transforma essas pessoas, transforma o nosso interior. Ó Deus, porque as trevas não compreendem a luz. A pessoa que não tem o teu espírito, a palavra diz, ela é incapaz de discernir as coisas espiritualmente. Ela ouve a mesma palavra e tem vontade de ir embora, porque tem comichão no ouvido. Porque os olhos estão ainda com as escamas da mentira. A consciência está cauterizada. Peca e nem percebe mais. Está no ambiente de culto. Está no ambiente de ceia. Pensando no pecado que vai fazer ao sair daqui. Armando o pecado no telefone na hora da ceia. Porque já não tem temor. Porque já não tem nenhuma sensibilidade espiritual. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia da igreja brasileira. Tem misericórdia daqueles que mercandejam a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de nós, muda o nosso coração. Queremos nos arrepender, queremos mudar de atitude, Senhor, toca nas nossas vidas. Senhor, enquanto tem tempo, tem misericórdia, Senhor. E o texto termina com ele dizendo, eu ganho entendimento por meio dos teus preceitos. E por isso eu odeio o caminho da falsidade. Veracidade. Não tinha outro lugar para terminar. Sabe para onde que a Bíblia vai te levar? Se ela te lê todos os dias. Você lê a Bíblia te lê todos os dias. Você vai chegar na verdade. Na verdade. A verdade prevalece. A verdade nunca sai de moda. A verdade é a verdade. A verdade não tem medo de nada. Ela é a verdade. É Jesus, é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o salmista então, ele tem repugnância pela falsidade. Ele, a Bíblia vai te dando repugnância pela mentira na sua vida. Sabe, quando você está limpando assim uma mesa, aí tem pó na mesa, aí quando você liga a luz, vem mais luz, você percebe que, não é assim? Estava sujo aqui também, aí você liga. Aí você abriu a janela, aí entrou mais luz, aí você percebe que ainda tem sujeira. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é como um espelho. Tiago diz, ela é como um espelho. Então você vai lendo a palavra e você vai percebendo as suas imperfeições. Você vai percebendo como que você pode ainda caminhar com Cristo até ser feito a imagem e semelhança de Jesus. Você vai percebendo ainda, quando você lê as histórias, quando você lê o ensinamento de Jesus, o Espírito Santo vai te mostrando as suas imperfeições. E você então tem a oportunidade de melhorar, de ser uma pessoa que ama mais a Deus, que ama mais ao próximo. Só a palavra faz isso. Isso nenhum outro livro, nenhum outro lugar, nenhum outro ambiente. Nós vamos agora participar da ceia. E só a igreja tem autoridade dada por Cristo de ministrar a ceia. A ceia é uma coisa que a loja no shopping não pode fazer por você. O governo não foi autorizado por Deus para fazer. A ciência não pode fazer, a arte não pode fazer, ninguém pode fazer. Mas Jesus deu essa autoridade à igreja, o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então é esse momento onde nós vamos examinar o nosso coração. Nós estamos entrando agora na mesa do Senhor, baseado na palavra do Senhor. A Bíblia não é simplesmente para a nossa informação. A Bíblia é para a nossa transformação. Eu quero encerrar contando essa história conhecida de um homem do Zimbábue. E esse homem estava preso. Ele era um bandido na cadeia, ele estava preso. E aí um pregador do evangelho passou naquele lugar com a Bíblia e falou assim: olha, eu vou te dar uma Bíblia, você está aí, leia a palavra de Deus, né? Existem muitas histórias, né? Capelania prisional, né? O Brasil, né? Hoje, quem mais transforma os presídios no Brasil é a igreja evangélica e a igreja católica. Os trabalhos da pastoral carcerária da igreja católica e os trabalhos de ministério evangélico dentro de presídios no Brasil. Nenhuma ONG, nenhum partido político, ninguém tem um trabalho de ressocialização mais poderoso do que o trabalho das igrejas cristãs. Conversei já com o padre Valdir, que ele é o responsável na igreja católica pela pastoral carcerária, uma referência mundial, padre Valdir. E já tive uma oportunidade de reunir com ele, junto com o Antônio Carlos Júnior, de Juiz de Fora, um pesquisador evangélico sobre o assunto. Ele tem um livro chamado Deus na Prisão. Então, existem muitas histórias assim, né, de como que o contato de pessoas que eram iletradas, bandidos, que só sabiam fazer o mal, tiveram um contato com a palavra e foram transformados. A mentalidade, o coração. Isso que a gente acabou de ler aqui não é uma teoria, é o poder para uma nova vida. Né? Tem a história de Dostoiévski, o maior escritor russo de todos os tempos. Alguns consideram Fyodor Dostoiévski o maior escritor que já existiu, né? Ele disse, né, há no homem o vazio do tamanho de Deus. Ele foi preso, foi para trabalho de campo forçado, né? Ele era contra o czar. Então o czar disse que ele seria executado. Na hora H, na hora de executar, enganaram. Falou, não, você vai ficar. Ficou anos trabalhando forçado. E a única coisa que Dostoiévski tinha para ler era um livrinho com os evangelhos. Mas era mais do que ele precisava. Ele conta isso, ele fala, eu só sobrevivi porque eu tinha um evangelho comigo. Especialmente o evangelho de João. Dostoiévski lia o evangelho de João. Ele lia o evangelho de João e ele escreveu suas grandes obras, né? Noites Brancas, O Idiota, Os Irmãos Karamazov. Em todas as obras, a marca indelével dos evangelhos que trazem esperança, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Você recebe a palavra de Deus na sua vida? Um mundo sem Páscoa é um mundo sem esperança. É um mundo sem ressurreição. E aí esse homem no Zimbábue estava lá na cadeia. E o missionário chegou para ele, eu vou encerrar dizendo isso, deu a Bíblia e falou assim, olha, leia a palavra. Leia a palavra. E o cara falou assim, eu não vou ler não. Não me dá essa Bíblia. Se você me der essa Bíblia, eu vou fumar ela. Aí o missionário falou, tudo bem, fuma a Bíblia. Mas antes, leia a página. Aí beleza, então beleza. E foi embora. Então o cara começou a fumar a Bíblia. Fumou o Antigo Testamento inteiro, meus irmãos. Foi fumando o Pentateuco, Gênesis, foi fumando. Ele fumava, ele fumou os livros históricos, fumou os livros poéticos. Imagina o cara fumando Cantares, fumando Salmos. Foi fumando os profetas, fumou tudo. Começou a fumar os evangelhos, fumou Mateus, fumou Marcos, fumou Lucas. E a história diz que ele se converteu lendo o evangelho de João na cadeia. Saiu de lá depois, o resumo da história, esse homem se converteu, se tornou um missionário também. Se integrou à sociedade bíblica do Zimbábue, é uma história muito conhecida nas igrejas. Passou a ser alguém que também distribuía a Bíblia. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder de Jesus de transformar vidas. Jesus é a palavra. A maior pergunta não é se você está lendo a Bíblia, é se a Bíblia está lendo você. Abra suas mãos, eu encerro com isso. A palavra é fogo que purifica as nossas vidas. A palavra é pão que dá alimento. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. A palavra, ela é lâmpada que ilumina o caminho e as decisões. Ela é um martelo que despedaça toda prisão, toda cadeia, todo jugo que te prende, toda corrente que te liga ao pecado é despedaçada pela palavra de Deus. A palavra de Deus te transforma profundamente. Louvado seja o Senhor.